MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Você, ouvinte, conhece um pouco da história da população indígena que vive no nosso estado? Sabe das condições enfrentadas pela população negra no nosso país desde o período colonial? E sabe ainda que, por lei, conteúdo relacionado a isso precisa estar obrigatoriamente no currículo das nossas escolas? Para falar sobre a importância da legislação a esse respeito e do trabalho do Ministério Público na busca por garantir o cumprimento dessas leis, o MP no Rádio recebe nesta edição o Procurador de Justiça Olímpio de Sá Sotomayor Neto, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, uma unidade do Ministério Público do Paraná. Doutor Olímpio, por que é importante que a história da população negra e da população indígena seja contada nas escolas? Como é que isso auxilia no nosso processo de desconstrução de preconceitos?
A proposta é de desconstrução de preconceitos, de discriminação, que advém desde o período colonial, que advém da forma como os portugueses e espanhóis invadiram a América, América do Sul, o Brasil, e a maneira como tratavam as populações que aqui encontraram, os indígenas, e depois aqueles que foram escravizados. Toda uma cultura colonial, no sentido, de um lado, da supremacia eurocêntrica da raça branca, do homem e da raça branca, e do outro lado, para justificar as atrocidades praticadas contra os afro-brasileiros e os indígenas, uma espécie de desumanização desses seres. A discussão, né, a época que se fazia, era se, afinal de contas, o índio e o negro possuíam alma. E a resposta do colonizador era que eles não possuíam alma. E por isso podiam, como eu disse, sofrer atrocidades, serem escravizados. Nós temos, inclusive aqui no Paraná e na região, para além da prática terrível da escravidão, que submete ao ser humano tratamento semelhante, às vezes até pior do que os animais, nós tivemos aqui, em relação aos povos indígenas, nós tivemos a contratação pelo Estado, ou por fazendeiros e tal, dos chamados bugreiros, que eram contratados para matar índios, para dizimar as populações tradicionais. E esse sentimento de descaso, de menosprezo, infelizmente permaneceu na nossa sociedade, principalmente através do desenvolvimento de um raciocínio que é extremamente perverso, que é aquele de querer responsabilizar os marginalizados pela própria marginalidade. Como se as pessoas tivessem feito opção voluntária por viver à margem dos benefícios produzidos pela sociedade. E daí se dizer que o índio é indolente, que o negro é malandro. Quer dizer, toda a dificuldade de ascensão social, toda a dificuldade de exercício dos direitos elementares da pessoa humana ainda são debitados a eles próprios.
Doutor, o que é que diz a legislação sobre a inclusão desses temas, a história indígena e negra, no currículo das escolas? É obrigatório? Vale Sim. tanto para escolas públicas quanto privadas?
Para todos. A lei prevê a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e também dos indígenas. Além disso, nós temos, isso é uma resolução do Conselho Nacional de Educação, nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e indígena, e temos um plano nacional também para a implementação dessas diretrizes. Enfim, há lei e há todo um regramento que, infelizmente, eu digo até pelo desconhecimento do próprio sistema educacional, não produz os resultados positivos desejados, com o que impulsionou o surgimento de toda essa esse conjunto de regras jurídicas. Daí a importância do Ministério Público intervir para que isso ocorra na prática, para que todo o sistema educacional tenha um espaço no momento da formação do educando, onde ele possa conhecer a verdadeira história da cultura, dos povos afro-brasileiros e indígenas.
Nós falamos de desconstrução de preconceitos. Existe alguma diferença entre o que é proposto hoje com essas novas leis e aquilo que se costumava ensinar nas escolas antes dessas leis?
Sem dúvida, porque esta lei, essa legislação e as diretrizes fixadas, elas têm um conteúdo antirracista. O objetivo é funcionar de uma maneira que se possa superar esses estereótipos que foram construídos durante todo o tempo, desde o colonialismo. Como eu disse, os estereótipos são necessários para justificar as atrocidades praticadas. E nós precisamos superar isso, nós precisamos nos livrar disso. No direito há um grande movimento hoje, talvez o mais moderno de todos, e mais direcionado, porque quando a gente trata de direitos humanos, há hoje uma corrente crítica dos direitos humanos, a proposta de reinvenção dos direitos humanos, que consiga enxergar as realidades diferentes. Quer dizer, tratar de direitos humanos na Europa não é a mesma coisa que tratar de direitos humanos na Bolívia, Paraguai ou no Brasil. E o estudo que você faz hoje, a partir do plano colonial de poder, é mostrar que ainda hoje as atrocidades, a exploração, a discriminação, o preconceito daquela época ainda estão hoje vigentes. E isso que impulsiona, infelizmente, as pessoas não terem sensibilidade para alguém que se encontra em situação de rua. Passar por ali sem enxergar aquele ser humano que aguarda que o Estado cumpra com seu papel institucional e indelegável de asseguramento de direitos. Isso que, infelizmente, impulsiona a que determinadas decisões judiciais possam colocar, né, nos despejos centenas de crianças, adolescentes, idosos, de famílias, sem a preocupação com aqueles seres humanos. Quer dizer, a reflexão que o direito tem que fazer, que os operadores do direito têm que fazer, o quanto eles não estão ainda hoje reproduzindo o padrão colonial de poder.
Doutor Olímpio, como é que o Ministério Público acompanha e cobra a efetivação na prática dessas leis que determinam o ensino da história indígena e negra nas escolas? Parece que o senhor, inclusive, recebeu um prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público relacionado a isso, não é um trabalho específico. O senhor pode falar um pouco desse trabalho?
O prêmio é para o Ministério Público paranaense e para o projeto em si. Nós contamos com a colaboração de inúmeros. Nós temos no próprio Centro de Apoio uma historiadora, Cláudia Hoffmann, que é servidora da educação cedida ao Ministério Público, que foi quem ajudou a organizar, junto com a Universidade Estadual do Paraná, com professores da universidade, o projeto. O projeto se desenvolve a partir...
A Universidade Federal do Paraná?
Sim. O projeto se desenvolve a partir de um questionário que foi encaminhado a todos os estabelecimentos educacionais, públicos e privados do Estado do Paraná. E no questionário, as perguntas do questionário correspondem exatamente ao atendimento às diretrizes fixadas para a implementação dessas diretrizes curriculares nacionais. Então, só com a resposta ali já se identifica o cumprimento da lei. O benefício é de identificar algumas situações onde, por exemplo, o processo político-pedagógico é equivocado, ou a biblioteca apresentada para essa finalidade também apresenta equívocos, ou a inexistência de uma comissão escolar capaz de implementar adequadamente essas diretrizes. Identificamos situações concretas onde, né, o ensino que objetivava atender a lei, na verdade, reproduzia práticas racistas. E, por outro lado, isso permite que o promotor de justiça da comarca, o trabalho do centro de apoio, o próprio nome diz, é apoiar operacionalmente os órgãos de execução. Com esse trabalho, o promotor de justiça na comarca terá o retrato da situação de cada um dos estabelecimentos escolares e daí também poderá lá intervir, né, positivamente para que haja o cumprimento de forma adequada da legislação.
E, doutor, como é que os pais ou responsáveis pelos estudantes podem buscar o cumprimento dessas leis nas escolas dos seus filhos? E se esses conteúdos não estiverem sendo tratados numa escola, o que é que a pessoa pode fazer?
Hoje, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, todo o sistema educacional que tem como objetivos principais ser o sistema espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho e principalmente de preparo para o exercício da cidadania, esse sistema todo tem uma marca da democracia com a participação de todo o sistema, inclusive, e principalmente dos pais, no acompanhamento da atividade escolar dos filhos e identificação de situações como essa, onde há uma lei prevendo a obrigatoriedade do ensino e que, na prática, às vezes pode estar ocorrendo de forma equivocada. Nós sabemos de todo um discurso na sociedade brasileira, de uma da democracia racial, da inexistência de preconceito, de discriminação. Esse é um discurso que não corresponde à realidade. Nós também fizemos recentemente uma grande pesquisa aí com os alunos. Nós ouvimos 30 mil alunos do sistema educacional do Estado acerca dos direitos humanos. E um dado interessante, são dois que eu poderia falar, o programa todo sobre o resultado, mas dois interessantes. Primeiro, 92% dos alunos querem receber informações sobre os direitos humanos. Olha que coisa importante.
Muito interessante.
Diante da manipulação ideológica que se faz hoje na realidade brasileira de querer vincular equivocadamente direitos humanos à defesa de bandido e tal, sem compreender que direitos humanos é saúde, é educação, é habitação, enfim, são esses direitos para todos. E o segundo dado importante foi que 74% dos alunos identificaram casos concretos deles próprios ou de outros serem vítimas de preconceito racial, o que reafirma a necessidade da existência de uma legislação antirracista.
Doutor, e se um pai ou responsável identificar que isso não está sendo feito na escola dele, pode procurar o Ministério Público, o Conselho de Educação, o que, que deve fazer?
Sem dúvida, procurar o Ministério Público, que tem o dever institucional de atuar no sentido do cumprimento de toda a legislação brasileira, especialmente dessas que têm conteúdo genuinamente democrático. Eu quero dizer que a importância da história, principalmente da história e da cultura, além da desconstrução desses preconceitos, serve também para mostrar que houve períodos históricos que o ciclo de riquezas do Brasil vai ocorrer exatamente graças à intervenção da população afro-brasileira e dos índios. Toda a possibilidade da identificação de minérios, de ouro, de prata, tudo isso se deu graças aos índios que fizeram os caminhos para os bandeirantes, para os mineradores. Por outro lado, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da extração de madeira, se fez com a mão de obra dos escravizados. Quer dizer, eles, além de tudo, foram importantes e continuam sendo na produção das riquezas que eles, infelizmente, a grande maioria dos descendentes dos afro-brasileiros e dos indígenas não participam. Eles contribuem para a produção da riqueza, mas a riqueza produzida por todos acaba não sendo distribuída entre todos e ficam concentradas em mãos de grupos minoritários que se beneficiam da estrutura social injusta estabelecida no país.
Doutor Olímpio, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.